Podcast Unesp.
O Podcast Unesp, em parceria com a área de hidráulica e irrigação do campus de Ilha Solteira da Unesp, publica noticiários sobre agricultura irrigada e agroclimatologia. A proposta é orientar as formas de manejo racional da água e energia. Fernando Brás Tangerino, professor, engenheiro agrônomo e pesquisador do campus da Unesp em Ilha Solteira, explica aspectos sobre os desafios em relação aos volumes de chuvas e a produção e safra de grãos que diferenciam o Brasil de outros países.
Claro que nós desejamos, todos torcem por uma super safra, uma safra ainda maior de grãos, mantendo a liderança do nosso país, do nosso Brasil, na produção mundial de alimentos. A Conab prevê uma safra de soja com um plantio 3% superior à safra passada, chegando a 45 milhões de hectares. Já no milho, a previsão é de 8% a menos, com apenas 4,1 milhões de hectares na primeira safra, com aposta forte na segunda safra, após a soja, quando teríamos aí um plantio de 16,4 milhões de hectares. São Paulo, o estado de São Paulo deve plantar 1,3 milhões de hectares de soja e ter uma produtividade esperada de 60,5 sacos por hectare, superior à média americana prevista de 56,7 sacos por hectare, que já vai se caminhando para o fim dela. Muito bem. O último relatório da Conab dá conta de que só foi plantado 58% da área prevista no país. A irregularidade das chuvas é um dos motivos, mas isso vem em concordância com a análise feita pelo satélite GRACE em setembro, confirmada em outubro, colocava já a costa leste do MS, o noroeste paulista, da onde a gente fala, o Goiás e o oeste da Bahia, Minas Gerais, com um baixo armazenamento de água no solo. Já a Columbia Climate School trazia e traz cenários de que o El Niño somente perderia força a partir de janeiro e, com isso, menos chuvas, a probabilidade de menos chuvas nas diferentes regiões do Brasil, onde o oeste da Bahia, onde o Mato Piba teria um vermelho mais forte, portanto, uma probabilidade de menos chuva do que o esperado. Bom, mas a gente falou de apenas 58% da safra plantada. É uma dependência muito forte das chuvas que não vieram em novembro. Então, vamos primeiro pensar na questão da escala, né, em que nós trabalhamos. Então, agora eu falo do Noroeste Paulista, depois eu amplio. Noroeste Paulista, até o momento que estamos gravando isso, 16 de novembro, tem 13% a mais da chuva esperada para o ano até essa data. Estamos com 1.136 milímetros em 2023 e apenas 3% da chuva total esperada para a região noroeste paulista, que é 1.177 milímetros. Percebam que até agora, apenas maio, julho e setembro choveu menos do que o histórico esperado. Poxa, mas por que aqui na região também o plantio está atrasado? Porque novembro está acontecendo com menos chuvas, outubro já veio também com menos chuva e uma irregularidade da chuva muito forte. Com menos chuva, a melhor janela de plantio de soja é a segunda quinzena de outubro. Quem tem sistemas de irrigação começou a plantar ou tomou a decisão de esperar a primeira chuva, tendo em vista as altas temperaturas, radiação global chegando a mais do que 25 megajoules por metro quadrado dia, exigindo procedimentos de irrigação mais adequados a essa situação. Então, também, quando se analisa os dados da região, perceba que em 2023 nós tivemos aqui, em média, na região, 72 dias sem chuva maior do que 10 milímetros. O ano passado, 57 dias sem chuva maior do que 10 milímetros, para uma média histórica nessa nossa região de 91 dias consecutivos sem chuvas maiores do que 10 milímetros. Bom, como é que está novembro? Novembro, na região, choveu 35 milímetros. Mas a evapotranspiração em novembro, com essas radiações elevadas, temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar, está com uma média de 4,9 milímetros por dia, o que dá até o momento 78 milímetros contra 35 milímetros de chuva, não paga a conta, isso exige que os sistemas de irrigação funcionem. Mas dentro desses 62% que ainda falta plantar, todo o plantio irrigado foi feito? Não. Nas diferentes regiões do país, uma dificuldade com essa questão da instabilidade da chuva, da forma, com a variabilidade com que ela veio, os mananciais não recompuseram as suas vazões e há limitações em vários locais, exigindo novamente ações de planejamento, capacitação técnica e investimentos. Estamos falando essencialmente de represamentos, barramentos necessários para que a gente tenha segurança hídrica para acionar os sistemas de irrigação. Do outro lado, quem plantou, quem está com a plântula ainda muito sensível, a dica é irrigações frequentes com lâminas leves, mantendo a umidade na camada superior do solo e usando a água como um fator de resfriamento da temperatura do solo, que nessas condições de temperaturas superiores a 40 graus, olha só, Ilha Solteira, outro dia bateu na estatística de terceira cidade com maior temperatura do país. Empatamos com Oeiras, no Piauí, com 42,8 graus Celsius. Então é isso. Pensem armazenamento de água, reservação de água e o manejo da irrigação, o uso da água com sabedoria, levando em consideração as condições edafoclimáticas e das plantas. Fica a dica.
Vale sinalizar que as fartas chuvas do dia 19 de novembro, domingo, em todo o Noroeste Paulista, trouxeram, em média, mais de 73 milímetros à região, trazendo também, além de temperaturas amenas, condições adequadas para germinação, crescimento e semeadura nas áreas remanescentes. Com estas chuvas, o volume do ano chega a 1.175 milímetros, exatamente o esperado anualmente para a região. E ainda novembro não se findou e se espera chuvas em dezembro. Como sempre, o professor Fernando Tangerino, quando se fala de chuva, há que se ter atenção à questão da escala para corretas interpretações, pois a variabilidade no tempo e no espaço é fundamental entender. Outras informações podem ser obtidas pelo site clima.fez.unesp.br. Renato Coelho para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.